Falangeiros e falangeiras, no oferecimento de Rosquinhas Tereza, as mais gostosas com certeza, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Hoje para falar de Pokémon, uma franquia que tá aí há o quê? Mais de 10 anos, mais de 15 anos, quase 20 agora. Uma franquia que não dá perspectiva de acabar tão cedo, que todo mundo conhece, nem que seja um pouquinho. Então, pra cagar uma regra hoje sobre Pokémon, temos aqui meu amigo Ametisto.
Eu não sou seu amigo.
Grosso, ai grosso. Enfim, e o meu amigo Mãe Serpente, que eu espero que não me distrate desse jeito.
Não, o Náusea é parceiro, o Náusea tá sempre junto comigo e o Náusea oferece cerveja de graça.
Viu, seu palhaço?
Eu aprecio mais um bom vinho.
Bom, enfim, como já foi apresentado, eu sou o Náusea, então vamos começar a falar, gente, sobre Pokémon GO, né? Vamos começar logo pelo hype, pela moda da parada. Vocês já jogaram Pokémon GO, estão jogando, estão andando por aí caçando Pokémon? Como é que tá, gente, essa parada?
Bom, o que eu acho mais interessante em Pokémon GO é como ele conseguiu ser diferente de todos os outros jogos de Pokémon que já foram feitos. Pokémon é uma das minhas franquias favoritas, assim, de jogos no mundo, na vida, na história da minha vida, na história da vida maravilhosa de Ametista. Mas o Pokémon GO, ele trouxe algo completamente diferente. Completamente diferente. Então, o fato de ser inovador, não só para dentro da franquia Pokémon, mas para a maioria dos jogos em geral, eu acho que foi um ponto bem acertado.
E você, Mãe Serpente, o que, que você acha de... Mãe Serpente, o que, que é isso aí, cara? A vuvuzela?
Sim, é uma vuvuzela.
Mas por quê, cara?
Eu percebi uma coisa no nosso último podcast, que foi o retorno do Náusea, depois de ele ficar tanto tempo fora no bar. O Náusea fala muito. E como a gente já sabe que o Ametista também fala muito, a gente não pode passar o nosso horário aqui. Não tem como a gente continuar fazendo podcast de 1h20, 1h30, 1h40. Eu decidi trazer uma vuvuzela. Se alguém falar demais, a gente toca a vuvuzela.
Beleza. Bom, eu confesso que eu dei uma empolgada no último podcast de Esquadrão Suicida, porque realmente, eu tava muito tempo fora, queria falar. Pô, se eu soubesse que o filme ia ser o que tá sendo, eu nem tinha falado tanto assim.
Não merecia, tá vendo?
Pois é, não merecia. Mas tá tranquilo, vamos fazer o esquema da vuvuzela hoje, pra tentar não estourar muito tempo. Então, mãe, Pokémon GO, e aí?
Pokémon GO é um fenômeno não só de Pokémon, mas de videogame de uma forma geral, porque é a primeira vez que um videogame faz tanto sucesso pedindo pra que as pessoas não fiquem dentro de casa.
Ele já tem esse caráter, assim, pioneiro, né? Eu não lembro de outro jogo que te recompensasse por andar.
Antes do Pokémon GO, a Niantic, que é a empresa que criou o Pokémon GO, ela tinha um outro jogo chamado Ingress, que tinha o mesmo objetivo de você passear por locais públicos e defender locais baseados em um time, qualquer que você escolhesse dentro do jogo. Só que é um jogo que não tinha tanta atenção quanto tá tendo Pokémon GO, e Pokémon GO tá conseguindo isso.
Eu nunca ouvi falar desse jogo aí. Tem muito tempo isso?
Tem. O Ingress tá funcionando há alguns anos. Mas não tem uma adesão muito grande. Praticamente Pokémon GO é uma releitura do que o Ingress é.
E essa empresa que criou o Pokémon GO, ela é responsável pelo Google Maps, é isso?
Isso, é a mesma empresa, pertence às mesmas pessoas que criaram o Google Maps, que fizeram o mapeamento do Maps. E é a partir do Maps que se criou o jogo Ingress, e é a partir do jogo Ingress que se criou o Pokémon GO.
Pô, como é que são as coisas, né? Porque era uma... Não sei se dá pra chamar de engine, né? Mas era uma coisa que já tava ali, né? A coisa do Google Maps já tava funcionando normal. De repente o jogo nem teve tanto trabalho pra ser produzido, no final das contas, né? E tá sendo um sucesso estrondoso.
Tá dando mais trabalho pelo volume imenso de dados que a Niantic tem que controlar. Porque são dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo já jogando.
É, a maioria é poser, tudo poser.
Você que é o bonzão do Pokémon GO, né, Metista?
Bom, é o que dizem, não é? Eu defendo um ginásio pelo Team Instinct há pelo menos uma semana.
E qual o seu Pokémon lá?
O meu Aerodactyl.
O Aerodactyl tem nome?
Eu chamei ele de Flintstone.
Bom, nossa, que piada ruim, cara.
É, pois é, eu tento.
O ginásio, eu ouvi falar que o ginásio da WWE tem um Hitmonchan chamado John Cena. Vocês já ouviram falar disso?
É, eu escutei não. falar, mas até onde se sabe você não pode ver ele.
Nossa! A Metista inaugura a categoria piadas segmentadas que 5 pessoas vão entender.
Para que a gente mais ou menos. O John Cena, ele virou um grande meme desde aquele trote que foi feito e as pessoas pelo menos sabem que ele não pode ser visto.
É, isso. A Mãe Serpente perguntou por que a gente ainda convida o Ametista. Mãe, quem falou que a gente convida o Ametista?
O Ametista, ele aparece porque ele sabe de Pokémon, assim como no podcast de Chaves, porque ele sabia sobre Chaves.
É, o Ametista é o cara mais
especialista.
É, em relação a Pokémon, o Ametista é o cara mais transante da falange mesmo, isso eu tenho que concordar.
Admitam, vocês precisam de Ametista.
É, e eu sou o contrapeso aqui nesse FalangeCast de hoje, porque eu represento a massa nerd leiga de Pokémon. Digo leigo pelo seguinte, eu não tive um Game Boy, não passei pela fase Game Boy, consequentemente eu não joguei os jogos de Pokémon clássicos, mas eu vi o desenho, o primeiro desenho. Eu conheço a primeira geração de Pokémons, alguns nomes deles eu ainda lembro, né? Mal ou bem ali Pokémon tava na minha vida, assim na tangente da minha vida, mas eu não sou um especialista em Pokémon como é o Ametista. Então hoje eu tô aqui representando os leigos, por isso que eu tô perguntando tanta coisa em relação ao jogo. O jogo é um aplicativo de celular, ainda rola esse preconceito com os jogos de celular, assim, as pessoas ainda acham que é uma coisa menor, né, o joguinho de...
Tanto
pois
que
é,
chamam de
você
aplicativo,
tá,
não
você
de
chamou, mãe, de videogame, né? E eu ainda estranho isso, chamar de videogame, mas é um videogame, né?
Da mesma forma que um jogo de computador é um programa, mas
pois
você
é,
chama de jogo.
É estranho essa relação que a gente ainda tem com jogos de celular, né? Como se fosse uma coisa de pior qualidade, automaticamente, né?
Sim, e não é verdade. O Pokémon GO tá aí pra provar em grande escala, em grande massa, que é possível, sim, na plataforma, no suporte do celular...
É, eu tô
um
falando
de
vocês porque eu também não joguei, porque não joguei não é por nada, é porque é uma questão técnica. Meu celular é um tijolão, não vou falar a marca, não vou fazer propaganda de graça, mas ele é o tijolão tecnologia CDMA Roots, e funciona muito bem, nunca tive problema com meu celular tijolão. Inclusive, a tecnologia CDMA só existe ainda por minha causa, eles só não derrubaram as antenas CDMA por causa do meu tijolão, que funciona muito bem, inclusive no meu bar. Que fica numa esquina dimensional. Sempre me ligam de lá e eu consigo falar sem problemas. Então, pra continuar...
E é bom que ele serve também pra parar bala.
Sim,
pra...
sim. Já me salvou duas vezes. Né? Já parou bala de fuzil, inclusive, aquele tijolão. Tá sempre comigo. E, cara, eu não jogo aplicativo... Eu não tenho smartphone por causa disso. Não abandono meu CDMA por nada, velho. Falar em abandonar CDMA, eu acho que vocês já devem ter acompanhado os acidentes que já aconteceram com o Pokémon GO, né? Alguns eu acho que são lendas urbanas.
Isso tem tudo a ver com abandonar o CDMA.
Não, cara, veja bem. CDMA é o quê? Telefone. Onde é que você joga Pokémon GO? Com o telefone. Então tem a ver. Vai.
Ah, tá certo.
Justo. Tá no mesmo campo semântico.
Pois é. Eu fiquei sabendo de uma pessoa... Fiquei sabendo, não. Eu vi o vídeo. A menina se gravou jogando Pokémon GO. E dá pra ver o momento que ela cai no lago, cara. Não sei se vocês viram isso.
Tem gente que caiu do lago, tem gente que caiu de beira de penhasco, tem gente que foi atropelada.
Cara, mas essa
já
do penhasco
uma
foi
série
verdade
acidente.
Mesmo.
Verdade. É um penhasco pequeno, é um penhasco que tinha 10 metros, se eu não me engano, só eram dois rapazes que caíram, nenhum deles morreu, nenhum deles se machucou de forma grave, mas os dois ficaram com escoriações da queda do penhasco.
Mas é isso que eu queria entender um pouco melhor, vem cá. É, a pessoa tem que ficar, quem tá jogando Pokémon GO, tem que ficar com o olhar fixo no telefone a todo momento? Não é só saber onde tá o...
Não.
Como é que não, funciona? Como? Então como é que essas pessoas chegaram a cair de penhasco? Eu não entendi direito.
Pelo mesmo motivo que quando lançou Fallout 4, uma pessoa morreu com um infarto depois de ficar 40 horas jogando.
Você não pode subestimar a capacidade do ser humano de ser idiota. É uma coisa que não há limites para a humanidade.
Cara, porque eu estranhei isso. Porque pelo que eu entendi do jogo, o monstrinho aparece no mapa, você vai lá até o ponto que ele tá e pronto. Você não precisa ficar olhando pro celular sem olhar o que tá acontecendo em volta. Então
sim,
é isso mesmo.
Não, pelo contrário, inclusive, pra funcionar da seguinte forma. Você tem o celular... E conforme você vai andando, dentro da sua área, do seu campo de visão, vão aparecer novos Pokémon. Só que o celular, ele vibra quando um novo Pokémon aparece. Então, você só precisa olhar quando o celular vibrou.
Então, na real, assim, eu posso... Se eu conhecer o lugar onde eu tô, se eu conhecer a minha redondeza, eu posso ver o ponto que o bicho tá, colocar o celular no bolso e ir até lá. Se ele vibrar é porque apareceu um monstro novo, né? Na real, nem preciso ficar com ele na mão.
É, você nem pode sabe onde ele no bolso. Está. Ele aparece de surpresa quando você passa por um lugar. Então você vai fazer uma caminhada e quando vibrar, você sabe que tem que pegar o celular.
Ah, pronto. Pô, então tá resolvido o problema do Rio de Janeiro.
Mas sobre essa questão da segurança, uma coisa que é interessante a gente apontar é que diversos locais públicos estão se tornando mais seguros pelo aumento do fluxo de pessoas.
É, porque você pega assim... E tem algum critério para os pokémons aparecerem nos locais? É a empresa que define? As pessoas colocam algum tipo de aplicativo lá? É totalmente aleatório,
né? Sendo que existem alguns itens dentro do jogo que você pode utilizar para aumentar a taxa de aparição de monstrinhos. Ou só para você, ou em uma região.
Eu ouvi falar de um módulo de isca, Lure Módulo. Não é isso?
Exatamente.
Isso, isso mesmo. E isso é... Você tem que comprar esse item? Ele aparece pra você de graça? Como é que funciona?
Você pode comprar o item com dinheiro de verdade. Ou ao, conforme você passa de níveis dentro do jogo, conforme você acumula experiência e passa de níveis, você ganha alguns itens de graça. É, até o momento eu não precisei gastar nenhum centavo com o jogo e já consegui ver tudo que o jogo tem pra oferecer.
Pô, maneiro. E tem a questão das equipes também. Você é obrigado a escolher uma equipe quando você começa a jogar?
Na verdade, só quando você pega level 5.
Mas o level 5 é quando você pode lutar? Você pode lutar antes?
Acho que você não pode ir atrás de um ginásio até o level 5.
Ah, entendi. Então até o nível 5 você só pega os bichos, né?
Só pega os bichos.
A partir do level 5 você pode optar se você quer se juntar ao Team Instinct ou ao resto.
Dom, eu acho que o Ametisto faz parte do Team Instinct, então.
Team Instinct for Life.
Conhecido internacionalmente como o time dos ignorados, assim. É uma grande competição entre o Valor e o Mystique, que é o vermelho e o azul. E o amarelo é quem não ocupa
ele
de nada.
Ele tá ali, ele fica ali esperando pra soltar aquele RKO from out of nowhere em cima dos caras.
E essa
a gente tá ali.
Eu vi que cada símbolo de time é um dos pássaros lendários, não é isso?
Isso.
Uhum.
É o Zapdos, o Moltres e qual outro?
Articulo. Ah, não, ele não é importante.
Bom, senti que tem um clubismo no ar. Ô, gente, sem clubismo. Então, assim, falando de Pokémon GO, vocês acham que o jogo ele vai ter uma sobrevida a longo prazo? A gente vai estar falando de Pokémon GO no ano que vem, por exemplo? Ou é moda? Apesar de ser um jogo divertido, é moda e as pessoas vão enjoar.
Bom, como eu disse anteriormente, a grande maioria das pessoas que estão jogando é tudo poser. É tudo pessoa que segue a moda e daqui a um, dois meses a moda vai necessariamente ser outra. E quem vai sobrar no jogo provavelmente serão as pessoas que gostam da franquia. Fora isso, a gente vai ter Pokémon Sun e Moon estreando no dia 18 de novembro. Então isso também, para as pessoas que gostam de Pokémon, as pessoas provavelmente vão largar um pouco o GO. Eu, por exemplo, vou cagar meio quilo pro GO para poder jogar Sun e Moon, porque o jogo tá ficando lindo. E pra mim não tem nem comparação. Mas eu acho que sim, acho que daqui a um ano você vai continuar ouvindo falar sobre Pokémon GO. Até porque, por enquanto, só tem uma geração, né, no jogo inteiro.
É isso então, que eu ia te perguntar.
Falta 7 ainda. Faltam 6 ainda pra chegar até o atual.
É, então... isso que eu ia perguntar, Metisto. Eu só tenho visto todos os Pokémons que aparecem no Facebook, pessoal comentando e tal, eu conheço. Se eu conheço, quer dizer que eles são antigos, né?
Eles são apenas a primeira geração tá dentro do jogo por enquanto.
Tá.
Provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter uma atualização em que vão inserir apenas alguns dos pokémons da segunda geração. Os pokémons que são evolução dos pokémons da primeira. Por exemplo, o Kingdra, que evolui do Cidra, que é da primeira geração. O Slowking, que evolui do Slowpoke, que é da primeira geração. Então, eles vão começar colocando as evoluções da segunda geração, que são evoluções de pokémon da primeira geração.
Isso.
E aos poucos, eles provavelmente vão continuar
inserindo. O Slowpoke, olha o especialista aí.
Porra, especialista. Errado. O Slowpoke ele pode evoluir ou pra Slowbro ou pra Slowking. Estude melhor, você vai ver o que eu estou falando.
Bom, a primeira geração são 150, não é isso? Isso eu lembro.
151, de certa forma, porque o Mew, ele é o Pokémon número 151. Então, durante algum tempo foi 150, mas se oficializou como 151 Pokémons na primeira geração.
O Mewtwo não conta?
O Mewtwo, ele é o 150, e o Mew, que apareceu depois, é o 151.
Ah, entendi. É, pra mim era o contrário. Porque...
deveria ser.
É, porque aquele filme que chegou a passar no cinema, aqui no Brasil, eu lembro que o Mewtwo era uma evolução do Mew, não era isso?
Não, na verdade a história deles é um pouco mais complexa. O Mew, ele é um Pokémon genuíno, puro, original, um dos primeiros a existir. E o Mewtwo, ele foi uma tentativa humana de clonar o Mew.
Ah, tipo...
O Mewtwo, ele foi o primeiro Pokémon criado pelas mãos de seres humanos.
Então o Mew é o Superman e o Mewtwo é o Apocalipse.
É por aí.
Isso, exatamente.
E... a realidade...
A diferença é que, no caso, o Mewtwo é dublado pelo Guilherme Briggs e não o Mew.
O Mew não tinha voz, né?
É, ele só falava Mew. E uma... é porque o Mewtwo, ele falava mesmo, né? É. E o Mew, ele falava Mew com uma voz agudinha.
Bom, então, gente, pra finalizar esse primeiro bloco do Falange Cast especial Pokémon, falando de Pokémon GO, vocês têm alguma coisa a mais pra falar do aplicativo? Ou a gente mais ou menos cobriu tudo que tinha pra ser falado. Ah, antes de passar a palavra pra vocês, eu tenho ouvido muito falar de Dragonite. O Dragonite é um Pokémon de altíssimo nível, a ponto das pessoas pirarem por causa dele.
Sim, ele é muito forte,
eu
muito
sempre
rápido.
Ouvi falar do, pra mim, na minha cabeça, o Pokémon mais foda era o Charizard.
Não, o Charizard é só um Pokémon que tem uma fanbase imensa. Mas nem pra ser... nem se você considerar os três iniciais, ele é o melhor. Em questão de batalha, competitivo.
É porque ele tem essa cara de dragão malvado, né? E o Dragonite tem cara de dragão bonzinho, então eu não esperava que ele fosse mais poderoso. Se bem que num Pokémon isso não quer dizer nada.
Não,
né?
Tem muito. Até porque o Charizard, ele nem é do tipo dragão.
O Charizard não é um dragão?
Não,
o Charizard
ele
não é um
dragão. Ele é fogo voador.
Não, peraí. Deixa eu colocar aqui um som dramático. Som dramático, por favor. Como assim o Charizard não é um dragão, cacete?
Não é um dragão. Haters gonna hate.
Velho? Mas ele... Bom, vamos terminar. Depois dessa, eu tenho que terminar o primeiro bloco. E, inclusive, não precisou de vuvuzela, hein, mãe?
Eu acho que faltou a gente falar sobre uma coisa. Eu tô extremamente irritado. Porque Pokémon GO tá cheio de gente escrota que tá cheatando o jogo, que tá usando bot de computador pra pegar os Pokémon sem precisar sair do lugar.
Ah, eu ouvi falar disso, cara. Esqueci de falar do cheat de Pokémon GO.
É um absurdo. A gente tem que falar dessa escória. Essa escória, ela merece. Eles já começaram a ser banidos pela Niantic, pessoas que em menos de uma semana de jogo já tava level 35. Isso era impossível. O primeiro dia de Pokémon GO aqui no Brasil já tinha nego com Dragonite com 2720 de CP. Isso é estúpido. E isso não te torna um bom jogador. E eu quero aproveitar para dizer que você não precisa usar bot para ir para qualquer lugar do mundo. Porque é justamente para isso que eu desenvolvi uma empresa, né? Eu estou prestando os meus serviços em troca de uma módica quantia, que se chama Viagens Ametista. Viagens Ametista, inclusive com descontos especiais para clientes Team Instinct, você pode ir para qualquer lugar do mundo em um estalo. É coisa simples, é coisa garantida, é rápido. Para você conhecer mais sobre nossos serviços, é simples, disque 0800-9924-TI. Que absurdo é esse aí?
Deixa o cara terminar o merchan dele, vai. Tá sem autorização.
É isso aí, eu vou fazer o meu
começou,
merchan.
Começou, deixa eu terminar, virou uma zona mesmo.
É isso mesmo, é isso aí, eu vou terminar. Vamos lá, vou repetir o número aqui. 0800-9924-3566, 0800-9924-3566. Viagens Ametista, com pagamento à vista, Pokémon você não, conquista.
E isso é porque a gente nunca atrasou o salário dele.
Exatamente.
Bom, Mãe Serpente, algo a acrescentar depois dessa?
Não. Depois dessa, não. A gente pode seguir pro segundo bloco.
Eu vou confessar que eu prefiro andar de ônibus. Os teleportes do Ametista nunca me fazem muito bem, não. Me dão náusea.
Você fica meio nauseado.
Gente, então...
E aí, eu sou o cara da piada ruim. Roubaram meu ginásio. O Náusea acabou de roubar o meu ginásio da piada ruim.
Ai, ai, ai. Segundo bloco, gente. Vai, maestro.
Me chama pra sair. Olha que decepção. Tira o Pokémon. Se ligar no papo reto que eu vou mandar pra tu. Eu quero ir pro hotel pra brincar com o Pikachu.
Bom, voltando pra esse bloco 2 do Falange Cast Pokémon, vamos falar agora do início da franquia de Pokémon ainda nos anos 90, né? Começou com o Game Boy. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de Pokémon foi por causa do desenho. Como eu já falei, leigo que sou, a primeira vez que eu ouvi falar foi por causa do desenho. E nem foi o desenho em si, foi uma matéria do Fantástico, cara. Não sei se vocês vão lembrar disso. Que antes do desenho começar a passar no Brasil, teve um lance, lá no Japão ainda, que sempre que o Pikachu lançava o choque do trovão dele, a tela piscava. Sendo que essa piscada da tela fez algumas pessoas terem ataques de epilepsia no Japão. Vocês lembram disso?
Sim, teve até mesmo um episódio que foi proibido de ser veiculado por conta disso.
É, mas...
Exatamente, quando... isso acontece mais em referência ao episódio 33, que é o episódio do Porygon. Esse episódio foi banido justamente por causa disso, desse
mas
problema.
O lance era o poder do Pikachu, né?
É, era o momento em que o Pikachu dava um choque do trovão que era amplificado de alguma maneira e a tela piscava umas cores que deu chabu no pessoal lá do Japão.
Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Pokémon, foi por causa de uma matéria do Fantástico. Olha só como é que são as coisas.
Sendo que Pokémon é mais antigo do que isso, né? O primeiro jogo foi lançado no Japão em 95.
E o desenho foi... é de que ano?
Eu não vou saber te responder, mas veio depois, porque a obra principal é o jogo.
Foi o jogo, depois veio o mangá, depois veio o desenho?
Acho que sim.
Ah, entendi. Que eu só ouvi falar mesmo
sim,
de Pokémon.
Sim, foi nessa ordem realmente. O anime ele começou em 97. Ah,
eu só ouvi falar mesmo de Pokémon nessa época. Logo depois dessa matéria do Fantástico, começou a criar um oba-oba em cima do desenho. Daqui a pouco ele estreou na Record. E foi a época que eu comecei a acompanhar. E qual foi o primeiro contato de vocês com Pokémon em si? De maneira geral, englobando tudo.
Bom, meu primeiro contato foi justamente com Pokémon The Game Boy. Meu primeiro contato foi com o jogo. Depois, pouquíssimo tempo depois, eu comecei a assistir o desenho, o anime. E foi uma experiência muito, muito interessante pra mim. Porque o Game Boy foi o primeiro... A primeira plataforma de videogames que eu tive justamente com o Pokémon.
E você, Ametista, o teu primeiro contato com o Pokémon como foi?
Não, meu primeiro contato com o Pokémon foi com o anime, passando na Cartoon Network. E a partir do anime, o meu primo ele também tinha um pôster com uns 150 Pokémons. A gente começou a fazer RPG de mesa de Pokémon, só que a gente era pirralho, então era uns RPG de mesa nada a ver, sabe? E daí, depois de um tempo, eu consegui o meu Game Boy e daí eu peguei a minha Pokémon Yellow.
Isso é uma coisa que eu também queria perguntar. Mais uma vez, a sessão Náusea Leigo de Pokémon. Tem cada jogo que lança, pelo menos antigamente era uma cor, né? Tinha Pokémon Yellow, o Red, o Green, não era isso?
É, funciona assim. É. O Green ele foi lançado só no Japão. E a franquia é a franquia americana, né? Ele começou com... Era sempre nesse sentido. Tipo, o Red tinha o Blue. Aí eles fizeram o Yellow, que é tipo um Red e o Blue, só que um pouco melhor. Aí depois veio o Gold e a Silver. Aí eles fizeram o Crystal, que é tipo a Gold e a Silver, só que melhor. Aí eles fizeram a Ruby e Safira. Depois eles fizeram a Emerald, que é a Ruby e Safira, só que um pouco melhor. Com mais alguns detalhes, uns sprites melhorados, enfim. Aí depois eles fizeram a quarta geração, que foi um lixo. E daí depois eles começaram a fazer remakes, né? Fizeram a Fire Red Leaf Green, que daí já era remake da primeira geração, do Red, Blue e Yellow. Aí eles começaram a alternar. Faz jogo novo, faz remake. Faz jogo novo, faz remake. Por aí vai.
E uma coisa que eu já reparei é que sempre lançam dois jogos ao mesmo tempo.
Essa é a Sim. ideia, são sempre duas versões, normalmente com um Pokémon lendário de um na capa de um e outro Pokémon lendário na capa do outro. E normalmente tem Pokémons exclusivos de uma versão e exclusivos de outra para que você consiga criar essa interação, assim. Eu só posso capturar o meu, digamos, o meu Vulpix na minha versão Red. Mas o meu amigo pode capturar um Growlithe na versão Blue e eu não tenho o Growlithe, ele não tem o Vulpix. Então a gente troca. E, então
Pokémon
desde o começo...
Desde o início, ele tinha essa ideia de tentar fazer com que as pessoas interagissem entre si. Então
Exatamente.
Lança dois jogos ao mesmo tempo, porque alguns pokémons são exclusivos de uma versão, outros pokémons são exclusivos da outra. E se você quiser todos, você vai ter que encontrar amigos, conversar com pessoas e fazer trocas.
Não bastava então comprar Exatamente. Os dois jogos, simplesmente?
Só não, se você tivesse dois. Ter algum Qual? Amiguinho, você tinha que ter algum amiguinho com o cabo Link, o cabo Game Link.
Do Game Boy.
Era aquela coisa que servia pra conectar um Game Boy no outro. Porque na época, no, hoje em dia é fácil, tem wireless, Wi-Fi, só que na época era o cabo Link. Cabo Link pra conectar o Game
então
Boy.
Então você não precisava necessariamente comprar os dois jogos, né? Era bastava
Exato,
ter outra pessoa por perto que tivesse o outro e pronto.
E a não ser que você tivesse dois Game Boys, nem adiantava comprar os dois jogos. Porque você não ia poder trocar os Pokémon
Só
de
se
uma
você tivesse
fita
o cabo.
E um cartucho para outro. O cabo e dois Game Boys.
É,
né?
Exatamente.
O cara tinha que ter um cabo, dois Game Boys, dois jogos e nenhuma vida social, né? Pra ter uma ideia dessa.
Exatamente. É,
muito isso. Triste isso, muito triste, inclusive.
Mas se bem que, vamos considerar que naquela época, dependendo assim, da idade da pessoa, se a pessoa é uma criança, a criança não tem vida social mesmo. E uma tarde a criança consegue zerar um Pokémon Red.
E o Pokémon, ele salvou a Nintendo, né? Numa época que tava...
Continua salvando.
Continua, em cada momento, momentos diferentes da empresa, mas agora continua salvando também, né? Eu lembro que naquela entre-safra ali entre o Nintendo 64 e o PlayStation, né? Quando o Nintendo 64 começou a perder a briga pro PlayStation, a Nintendo quase faliu, só não faliu pelo Pokémon no Game Boy, né?
E agora de novo com o Wii U. O Wii U é o console da Nintendo com pior desempenho, que é o novo console da Nintendo, e quem tá sustentando a Nintendo é o portátil mesmo, é o 3DS, o 2DS, principalmente por causa de Pokémon.
Pô, interessante isso, cara. É, como uma franquia só consegue sustentar uma empresa inteira, né?
É incrível.
Agora vem cá, nesses dois novos jogos que vão ser lançados, o Pokémon Sun e o Pokémon Moon, como é que funciona o sistema os Pokémons disponíveis? Eles sempre criam uma geração nova para cada jogo ou os antigos ainda estão lá?
Não, os antigos ainda estão lá. Na Pokémon, por exemplo, X e Y, que foi a sexta geração, você tinha o universo de Pokémons novos, a sexta geração, mas ao todo na sua Pokédex você poderia ter 721 Pokémons, que era a soma de cada um, desde o primeiro, que é o Bulbasaur, até o 720, que era, sei lá, quem era.
Ah, então cada vez que lança um jogo novo, vai acumulando, então.
Vai acumulando.
Sim. Sim. Vai acumulando.
Ah, isso é legal.
Sim, eles acrescentam. Alguns deles criam um sistema, como por exemplo, o Pokémon Black e White, que foi a quinta geração, ele criou um sistema que era mais ou menos da seguinte maneira. Até você zerar a liga Pokémon, que é depois que você pega as 8 insígnias, passa a região inteira e zera a liga, você só tem contato com Pokémons da geração 5, que era a nova geração na época. Depois que você zera a liga, você começa a ter contato com os pokémons antigos. Então isso meio que te força, pelo menos na primeira vez que você vai fechar o jogo, você ter que obrigatoriamente conviver com os pokémons da geração nova, conhecê-los e utilizá-los e ficar amiguinho deles, para que depois que terminar a liga Pokémon, você tenha o aftergame, no qual você vai pegar e continuar jogando o jogo pra pegar os pokémons antigos que você já conhece.
Entendi.
E já gosta.
Tem uma, tem uma coisa de coleção que é muito característica de Pokémon, né? Inclusive, eu acho que é por isso que a franquia é tão popular.
Sim, a gente tem esse costume de colecionar coisas. E o Pokémon, ele surgiu justamente pra atender essa demanda de colecionadores, de você conseguir completar o seu Pokédex, de conseguir capturar todos os pokémons. Isso era o grande desejo, e na época do Game Boy é um desejo que eu nunca consegui realizar, porque videogame era uma coisa muito cara aqui no Brasil, e eu, hospedado aqui no Brasil, tinha pouca gente pra trocar de Pokémon.
É, videogame ainda continua sendo caro, né, cara? Vamos combinar que... Ainda mais nessa nova geração, que os videogames são praticamente supercomputadores, que entram na internet, não sei o que, as coisas estão cada vez mais caras, né, cara? Você não compra um jogo novo por menos de 200 paus, né, cara? É complicado. Sim. Muito complicado jogar videogame no Brasil.
Bom, é por isso que pessoas como eu, com habilidade...
É, isso é. Isso é. O que foi, Medista?
É por causa de situações como essa que pessoas como eu, que têm as habilidades que têm, preciso criar o Viagens Ametista pra conseguir levantar um dinheiro, né? Porque senão o Pokémon Sun e Moon tá chegando, novembro tá aí, eu ainda não tenho as minhas economias.
Não, mas você já fez o seu merchan, não vou deixar você fazer de novo, não. Agora, o Pokémon Sun e Pokémon Moon, ele trouxe uma mudança que eram... Pelo que eu entendi, são evoluções que só acontecem em um determinado ponto do mapa. É isso, Ametista?
Não. Funciona assim.
Não são evoluções, isso, são
exatamente.
Versões diferentes.
É como
né?
se fosse... É como se fosse... Digamos assim, no próprio reino animal isso existe. Digamos, um animal de uma certa espécie que num continente ele é de um jeito e em outro continente a espécie dele, ela... sofre algum tipo de mutação devido a clima e ela se evolui de outra maneira, digamos assim.
O arquipélago de Galápagos, né?
Então, é por aí. E daí, foi o que eles fizeram as coisas acontecerem dessa maneira. Então, assim, não é uma evolução. É, eles fizeram pokémons com a forma em Alola. Alola é a região da sétima geração, que é inspirada no Havaí. E os pokémons, alguns pokémons da primeira geração, eles possuem Alola Forms. As formas deles na região de Alola. Então, não é assim, o Vulpix ele continua sendo um Vulpix, só que na região de Alola, a forma dele é aquele Vulpix de gelo que parece a Esmalha.
Ok.
E isso foi um belo de um tapa na cara de toda a geração 4, porque a geração 4, ela sim, ela fez isso. Ela pegou, por exemplo, o Magma, e daí ela enfiou um funil na boca dele e começou a jogar Big Mac, Cheetos e todo tipo de gordice e fizeram a evolução do Magmar, que é o Magmortar, que é um bicho gordo, feio, com cara de pato e sem sentido nenhum.
A evolução
assim,
da
pegaram
também
pokémons.
É um bicho gordo e feio.
É todos os Pokémon, tudo.
É um bicho gordo
e
feio.
É tudo gordo e feio. É tudo gordo e feio. O Togekiss é gordo e feio. O Honchkrow é gordo e feio. O Hyperior é gordo e feio. É tudo gordo e feio. A quarta geração, ela se resume em gordo.
Olha, deixando claro que a Falange não compactou... a Falange não compactou com gordofobia, ok? Nossas opiniões... A opinião da Falange não reflete a opinião dos seus colunistas.
Não. A gente tá deixando claro. É gordo e feio.
O problema não é ser gordo.
O problema não é ser gordo. Esse é o problema. O problema é ser gordo e feio. Porque tem muito gordo, muito bonito, muita gente boa, muito legal. Beijo, Caio.
Ok. Eu acho que o Ametista tem uma certa implicância com a geração 4.
Eu acho que uma certa implicância é um eufemismo.
Explane melhor isso, Ametista.
A geração 4 é a escória do mundo Pokémon. A geração 4, ela merecia ser banida. Porque o que eles fizeram? Eles perceberam que os pokémons da geração 3, eles estavam medonhamente mais fortes do que os pokémons da geração 1. E as pessoas não estavam mais usando pokémons da geração 1 no formato competitivo do jogo. Eles tinham duas formas de resolver isso. Eles poderiam ter mudado a base de poder dos pokémons da geração 1 na geração 4 e eles viriam mais fortes, naturalmente mais fortes, certo? Só que em vez disso, o que eles fizeram? Eles pegaram e evoluíram eles. Vamos dar evolução pra esses bichos. Eles evoluíram o Togetic. Togekiss virou um porrolho voador, basicamente. O Magmortar, eu já falei. Pegaram um funil e entupiram ele de gordura. O Tangrowth, ele é um nojo. O Magneton, eles fizeram ele virar um disco voador. Solta pra mim o som do Kiko gritando, já chegou o disco voador. Pegaram o Murkrow, que era uma ave da... do tipo noturno da segunda geração e fizeram ele virar o mascote do Corinthians, só que preto. Virou aquele mosqueteiro meio gordo, assim, tipo... O que eles fizeram com o Hyperior era nojento e pra coroar, eles pegaram o Gliscor e o Vespiquen, que são o Pokémon... O Gliscor, ele é uma evolução, mas o Vespiquen, ele é novo, da quarta geração. Só que o problema é que eles não são pokémons. Eu defendo a teoria de que eles não são pokémons. Eles são Mavericks dos jogos de Mega Man. Eles são inimigos do Mega Man. Porque eles parecem robôs inimigos do Mega Man. Eles não parecem pokémon.
Eu ouvi falar que tinha um lance de pokémon geladeira também.
É, isso na verdade, eu até me acostumei com esse bichinho. Ele é legalzinho até. Ele é da quarta geração também.
Porque... ele não é um Pokémon geladeira, ele é um Pokémon fantasma que consegue possuir objetos, fazendo uma homenagem aos poltergeist. Então ele possui uma geladeira, ele pode possuir um micro-ondas, ele pode possuir diversos eletrodomésticos, mas ele não é uma geladeira em si.
Exatamente. O serpente tá coberto de razão. É bem isso mesmo, a ideia do Rotom.
Nossa, Metisto, quanto ódio no coração, cara. São só pokémons, velho. Relaxa.
Na verdade... Fora o ódio, a gente tem que prestar atenção em mais uma coisa. Ele acabou de falar que a mãe tá coberta de razão, é isso mesmo?
Tá não, eu falei que serpente tá coberto de razão. Eu me recuso a chamar você de mãe porque eu ainda não sei quem são os seus filhos.
Gente. Bom, mãe... tem alguma coisa a acrescentar?
Deve ser o Náusea, porque ele tá te chamando de mãe desde o primeiro momento.
Não, cara, é apelido. Dá muito trabalho falar Mãe Serpente toda hora.
É muito grande, nome composto.
Não, a Mãe Serpente é uma entidade muito complexa, cara. Eu já desisti de entender. Vocês têm que entender, vocês têm que se colocar no meu lugar. Vocês têm poderes, cara. Eu era um boxeador do circuito amador. De repente quis virar um vigilante. Pra mim, era aquela coisa ali do popular, ir lutar na rua e tal. Daqui a pouco eu descubro que tem gente que se teleporta. Tem gente que abre buraco em dimensões. Tem gente que é imortal. Cara, velho, não dá. Eu não tô sabendo lidar muito bem com isso, sabe?
Não é à toa que agora você desconta a frustração no bar, né?
Pois é, cara. Lá, meus especiais de Steve B toda quarta-feira à noite. Ó, pessoal, inclusive, fazendo meu merchan também. Bar do Náusea, esquina dimensional número 45. Quem quiser aparecer lá... toda quarta-feira à noite a gente faz o especial Steve B com karaokê no final da noite, ok? Apareçam.
Ó, podia fazer, abrir um espaço pra board game, né? Chamar uma galera, eu trago todo mundo, a gente faz uma farra.
Pô, isso aí é legal, hein, cara? Isso aí é legal, tu fazer um frete pra mim, jogar a gente lá no bar, show. Vamos conversar.
Oh, vamos botar um banco imobiliário. Uma partida de banco imobiliário garante a pessoa ali consumindo 6 horas, porra, no mínimo.
Vamos conversar sobre isso aí, velho. Vamos conversar sobre isso aí.
6 horas até o pessoal desistir, né? Porque banco imobiliário não tem fim.
É, não acaba.
Não, a gente pode fazer valendo dinheiro de verdade.
Opa, eu acho que aí eu consigo renda o suficiente pra comprar minha Pokémon Sun e Moon no final do ano.
Mãe Serpente, algo a declarar sobre os jogos de Pokémon?
É, os jogos de Pokémon, eles são extremamente importantes aí pra Nintendo de um ponto de vista empresarial. E é interessante que eles têm variações, eles têm novidades em relação à mecânica, mas a mecânica básica do jogo de colecionar e combater pra evoluir, ela é a mesma desde 95. Isso é muito interessante de observar, como desde 95 a gente tem essa fórmula que vai sendo renovada e vai atraindo novas gerações e dando continuidade para essa franquia.
É engraçado isso, né? Que basicamente o que muda é a geração de novos pokémons, né? Novos personagens para ser pegos.
Sim, tem não isso, só, mas assim, a partir do Joaquim Pô, para ver quem fala primeiro.
Fala você, vambora.
A partir da quinta geração, eles tentaram criar umas storylines mais complexas pro jogo. Então, por exemplo, Pokémon Black White, ele inovou criando um personagem chamado N, o nome do personagem é a letra N. E esse personagem, desde o começo, ele aparece como um combatente de tudo que a franquia Pokémon representava. Então, assim, ele é a primeira pessoa na quinta geração que aparece e olha pra cara do personagem e diz... velho, você tá pegando os pokémons, trancando ele numa bola, estudando ele com uma agenda, como se ele não fosse um ser vivo, como se ele fosse um objeto de estudo, e você tá colocando ele pra lutar contra os iguais dele sem perguntar se ele quer isso. Então, assim, depois de um certo tempo, com a mesma mecânica, a franquia tentou começar a dar um pouco de profundidade na história, um pouco de sentido àquilo que as pessoas estão fazendo ali no jogo.
Ah, eu desisti de encontrar sentido em Pokémon tem uns 3, 4 anos já, cara. Porque no início, lá na época do desenho, eu ficava pensando assim, tá, beleza, eles são tipo os animais desse universo, né? Porque no universo de Pokémon não tem bicho, entre aspas, normal, né? Não tem vaca, cachorro,
não,
galinha.
Não tem.
Todos eles são pokémons, né? Então todo mundo é vegetariano?
Não.
Ou você come carne de tauros na churrascaria?
Você come. Inclusive, no próprio anime falam que o Farfetch'd é um dos pokémons que tá em extinção. porque a carne dele é muito, muito querida pelas pessoas, é muito suculenta.
Cara, eu ia falar que isso é bizarro, mas isso é a nossa vida real, né? Se você parar pra pensar.
Verdade,
sim. A gente tem animal de estimação, a gente tem animal pra comer a carne, a gente tem animal que não serve pra nada, né? Um troço totalmente arbitrário que a gente inventou e beleza, né? E bota animal pra brigar uns contra os outros também. Uhum. E eu lembro que... Mas é estranho, cara. Ainda é muito estranho. Eu lembro que no início, a primeira... Pode ser que eu esteja enganado, mas a primeira geração de Pokémon fizeram ela de forma a ser... aparecerem mais animais de verdade. Depois eles foram pirando cada vez mais, né?
É, sim, depende do ponto de vista.
Pode ser impressão minha, mas assim... Você tinha um pato, você tinha ali um sapo, você tinha hipopótamo, você tinha coisas que pelo menos lembravam bichos, né?
É, mas você tinha o Hitmonchan, você tinha o Magneton, que eram três ímãs com olhos, você tinha o Muk, que era uma gosma roxa. Desde a primeira geração você tem coisas estranhas também. Então assim, hoje em dia as pessoas...
Tinha fantasma, né?
É, hoje em dia as pessoas reclamam, ah, tem Pokémon sorvete. Tá, mas na primeira geração você tinha Pokémon imã.
Pokémon sorvete?
É sério, tem o Pokémon que é tipo, ele começa como um sorvete de copinho, ele evolui pra tipo uma casquinha do McDonald's e depois ele evolui pra uma casquinha dupla com direito a biscoitinho de canudo.
Cara, isso é muito...
Na quinta geração, ele é muito bonitinho.
Isso é muito pra minha cabeça.
O
Saimon
vai ter um castelo de areia.
Um Pokémon castelo de areia?
É verdade, isso. É verdade.
Isso é demais pra minha cabeça, cara. Eu, enfim... Bom, vamos terminar então o segundo bloco, falando de Pokémon. Nesse segundo bloco falamos dos jogos de Pokémon, principalmente da franquia do Game Boy. Ah, eu queria falar antes de terminar do Pokémon Stadium, que foi a coisa que eu mais joguei em relação a Pokémon, que era do Nintendo 64. Era muito legal, não sei se vocês chegaram
muito
a jogar.
Muito bom.
Era maravilhoso, sim, o 1 e o 2.
O 2 eu não cheguei a jogar não. Joguei
o 2
muito...
ainda tinha a possibilidade de você ter uma peça especial que você colocava o cartucho do Game Boy no controle do Nintendo 64 e jogava na sua televisão o jogo.
Não, Game mas isso existe desde o 1. É o Transfer Pack, ele existe desde o Pokémon Stadium 1.
Você jogava com o seu Pokémon do Game Boy no Pokémon Stadium pra batalhar com os outros?
Sim. Sim. E você também jogava, se você quisesse, o jogo, em vez de jogar na telinha pequenininha do Game Boy, você jogava ele na tela da sua TV, pelo Pokémon Stadium. Inclusive, você podia colocar no modo Dodu, que ele dobrava a velocidade do jogo, e no modo Dodrio, que ele triplicava. Então, tipo, você tá tendo que ficar andando pra capturar um Pokémon, você, tipo, triplicava a velocidade e fazia isso muito mais rápido.
Pô, muito legal.
Não tinha a mesma graça, mas...
Esse lance da interação com o joystick era um negócio muito legal que morreu, né? O Nintendo 64 foi o primeiro a tentar fazer isso. Eu lembro que o Dreamcast tentou fazer esse negócio também, mas não rolou também. Não sei se vocês lembram do Dreamcast, mas o memory card do Dreamcast era um minigame. Ele tinha até um joystick dentro.
Não, não cheguei a ter o Dreamcast. Não joguei num Dreamcast. Só com o computador.
Eu não tive nem Nintendo 64, nem Dreamcast. Eu tinha amigos ricos em volta de mim, ainda bem. Né? Aí eu tive contato com um controle do Dreamcast, que era um trambolho, mas era a ideia, pelo menos, era legal. Assim, ele tinha um memory card que você acoplava no joystick. O memory card tinha uma tela própria de cristal líquido e ela tinha dois botõezinhos e um direcional. Eu não lembro se a Sega chegou a aproveitar, de fato, aquele memory card ali, mas a ideia era muito legal.
Bom, é uma ideia que desapareceu por muito tempo, mas está para voltar agora com a NX, né? Que é o novo console da Nintendo, que vai lançar ano que vem, que promete ser tanto um portátil quanto um console de mesa ao mesmo tempo.
É, vamos ver. Por enquanto tá todo um mistério em relação a esse console, né? A gente até noticiou na Falange a primeira notinha que saiu sobre ele, mas não tem foto, não tem nada, né? A gente só ficou tentando imaginar como seria o híbrido. Primeiro real híbrido entre console de mesa e console portátil, né?
Só espero que eles não me obriguem a comprar esse negócio também pra jogar as próximas versões de Pokémon. Porque eu tô dando graças a Deus que Sun e Moon vai ser pro 3DS, que eu não preciso comprar console novo.
É, isso é verdade. Me espantou que ainda fizessem jogos pro 3DS, sendo que o Wii U é posterior a ele, né?
Ah, mas é porque o 3DS, eles lançam versões novas do 3DS, digamos, o 3DS XL, o Super 3DS, o New 3DS, aí lança o 3DS com a temática de Pokémon.
E são duas linhas diferentes, porque o 3DS é da linha portátil e o Wii U é da linha de console de mesa.
Sim.
Da mesma forma que tinha o Game Boy e o Nintendo 64.
Aham. Uh-huh.
Então são linhas diferentes.
Então, gente, vamos pular pro terceiro bloco desse FalangeCast especial Pokémon. Mais uma vez, não precisamos de vuvuzelas. Acho que o fator psicológico da presença da vuvuzela já foi suficiente pra gente não fazer um programa tão longo.
Eu acho que eu vou pendurar a vuvuzela na parede aqui do QG da Falange, do nosso estúdio de gravação, pra ficar só ali de lembrete.
Sim, sim, faça isso, acho que vai adiantar.
É uma boa ideia. Depois a gente dá um nome pra ela.
Pode crer. Sobe o som. Bom, voltando no bloco 3 e último do FalangeCast Pokémon, vamos falar um pouquinho do Pokémon de uma maneira geral. Tudo que envolve desenho e jogos para outras plataformas e card games e álbuns de figurinhas e tudo mais. Por que todo mundo gosta tanto de Pokémon, ou se não gosta, pelo menos não desgosta? Pokémon tá ali... Todo mundo que se liga em cultura pop conhece pelo menos um pouquinho de Pokémon, ou pelo menos sabe o que é, né? Isso não dá pra negar. Então, por que vocês, Ametisto e Mãe Serpente, acham que isso acontece?
Porque é uma franquia sensacional. Pensa, a gente falou um pouquinho antes sobre essa questão de colecionismo. As pessoas, elas querem ter todos os Pokémons dentro de seu jogo digital. Mas aí eles lançam tipo um álbum de figurinhas. E tem figurinhas de todos os Pokémons também. E daí eles começam a lançar tazo de Pokémon. E daí tem os tazos de cada um dos Pokémons. E daí eles lançam cartinha. E daí eles lançam, enfim, botam, sei lá. É o colecionismo indo pra outras áreas. É tipo que mais ou menos o que eles estão fazendo com o Pokémon GO. Eles tentam diminuir a questão da realidade e a questão do digital. E ganham dinheiro com isso.
Muito dinheiro, tanto é que as ações da Nintendo subiram como nunca haviam subido antes depois do lançamento de Pokémon GO. Isso porque a Nintendo tem uma participação pequena na rentabilidade do Pokémon GO, né? Mas eu acho que Pokémon faz muito sucesso também, porque fora desse universo de quem joga, quem quer colecionar, quem conhece todos, quem acompanha, Pokémon, ele tá aberto para qualquer pessoa. Você tem aí gente que não conhece Pokémon, nunca jogou na vida, mas quer um bichinho de pelúcia do Pikachu, um bichinho de pelúcia do Charmander. Ele tem essa série de criaturas que são fofinhas, que são bonitas, que são imponentes de alguma forma, e que fazem bonecos, pelúcias, camisetas, e isso acaba virando um elemento de cultura mesmo para quem não joga os jogos.
Eu, por exemplo, não joguei o Game Boy. Joguei muito mal o Pokémon Stadium no Nintendo 64, mas eu conheço. Conheço a primeira geração. Mal ou bem, estava sempre por ali, né? Isso é realmente, eu acho que a questão do colecionismo é uma coisa muito forte na cabeça de quem curte cultura pop, né? A gente gosta de ter as coisas e tal. E
Normalmente a pessoa que gosta disso começa em algum ponto, por exemplo, pegando um gibi para ler, um HQ, e daí começa a colecionar. Coleciono Batman. E daí começa a colecionar a HQ do Batman. Então, assim, são sempre coleções. Normalmente, cada pessoa vai ter pelo menos uma coleção de alguma coisa.
Deixa eu só fazer a interrupção. Náusea, você vai deixar ele falar HQ?
Ah, cara, eu não dou mais confiança pra Ametisto, não. Deixa ele chamar de HQ. Sabe por quê?
Olha só,
porque
se ele chama Pokémon de desenho, eu chamo as HQs de HQ.
Velho, é gibi, velho. Gibi, cara. HQ é o cacete, é gibi, velho. Gibi, cara. Gente, é gibi, tá bom? Falangeiros e falangeiras ouvindo, não chama de HQ, gente. Isso é gibi, cara. Pelo amor de Deus.
Então, como eu falo, essas pessoas, elas começaram lendo alguma HQ. E, enfim, elas... Não, foi só pra irritar.
Tá bom. Não, e tem uma coisa que eu lembro do primeiro desenho, e eu não sei se isso... se repetiu depois nas outras gerações de Pokémons. Eu lembro que os primeiros Pokémons, alguns deles faziam homenagens a coisas da cultura pop. Eu lembro do Pokémon, daquele Pokémon Estrela do Mar, da Misty, o Staryu, uhum. Que ele era uma homenagem ao Ultraman, né? Ele tinha uma gema no meio, ele não falava o próprio nome, ele dava os gritos do Ultraman, aquele... É, E quando ele tomava muita porrada, a gema do, no meio dele começava a piscar, igual o Ultraman. Aquilo era uma grande homenagem ao Ultraman.
Também
tinha
o,
também
Hitmonchan e
Hitmonchan e Hitmonlee, né? Também é uma homenagem ao Bruce Lee e ao Jack Chan. Tem outros também, que agora eu não vou lembrar de cara. Mas tinha alguns pokémons que eram referências diretas a outras coisas da cultura pop, né? E isso acabou também trazendo um elemento a mais no desenho animado e também... Que eu não vou chamar de anime, nem de anime, é desenho.
Ah.
Da mesma forma que não é bolacha, é biscoito.
É, isso eu concordo, né? Aí a gente concorda.
Bom, que bom.
É unanimidade.
Pô, finalmente um ponto que os três concordam, que bom. Mas tinha essas nuances também, né? Umas homenagenzinhas aqui e ali. Eu não sei se nas outras gerações eles continuaram fazendo isso. Vocês lembram disso? Nos bichinhos novos?
Olha, comparações com a cultura pop, sinceramente, eu não me recordo, não. Assim, o que eu vou te dizer... Uma coisa... Uma mensagem meio subliminar que eu sei sobre a franquia, por exemplo, no anime de Pokémon, quando eles colocam o personagem Richie, que é meio que um rival do Ash que apareceu no final da primeira temporada, e ele tinha também o Pikachu, ele tinha o Charmander e uma Butterfree. E o Charmander dele, o nome dele era Zippo. E Zippo é a marca de um isqueiro.
Sim, verdade.
Então era exatamente, era um easter egg, né? Tipo, o Charmander com o nome da marca de isqueiro. E o Charmander é o Pokémon que literalmente tem fogo no rabo, né? Então...
Cara, falar em fogo no rabo, eu não sei se vocês viram um anúncio de um motel que resolveu capitalizar em cima do oba-oba de Pokémon GO. Não sei se vocês viram essa propaganda rolando no Facebook de vocês.
Eita, mano, não vi isso, não.
Não, era uma foto da suíte, lá, Master, com uma cama redonda e tal. Aí escrito, aqui tem pica pra quem tem fogo no rabo. Um Charmander e um Pikachu.
Sensacional.
Cara, e foi não sei quantos mil compartilhamentos aquele comercial deles ali. Pô, genial, cara. Genial.
Voltando aqui à questão das referências... A gente tem aí a Ho-Oh, que é um Pokémon de segunda geração, um Pokémon lendário de segunda geração que é baseado no mito da Fênix, né?
Uhum. Apesar de ser um Pokémon de segunda geração, ele aparece no primeiro episódio da primeira temporada do anime. Assim,
do anime.
No final, no último momento, ele aparece. E as pessoas não sabiam quem era aquele Pokémon.
É, eu lembro desse capítulo. Eu lembro por ser o primeiro, eu lembro muito bem desse capítulo. Eu lembro que o Ash chegou num centro Pokémon, aí viu na parede também um detalhe de pedra. E falou, eu conheço aquele bicho ali. Alguém falou pra ele, não, impossível. Você não viu esse bicho. Esse bicho é não sei o que, né? Eu lembro disso. Uhum. Dando a impressão que o Ash era o escolhido da situação, né? Que só ele tinha visto o bicho.
Isso, só ele tinha visto. Uma outra referência de cara que eu lembro é o Vulpix Ninetales, que faz referência à lenda japonesa da raposa de nove caudas.
Sim, né? Sim. Eu lembro que na época que eu jogava Magic, nós compramos lá uns boosterzinhos de Pokémon pra ver qual era do jogo, né? E eu tirei o Ninetales num booster desse. E eu não tinha noção da raridade das cartas, né? Nem do preço delas, porque eu jogava Magic, eu não jogava Pokémon. Até que uma rapaziada viu o Ninetales no meu fichário lá de cartas e me ofereceu um baralho de Magic inteiro em troca dessa única carta do Ninetales. E aí eu vi que o negócio era sério mesmo, entendeu? Porque, se eu não me engano, o Ninetales era um dos principais pokémons daquela primeira geração, ou não?
Ele não é, não, nunca chegou a ser um dos principais, mas ele sempre foi um dos mais queridos pela fanbase. E no card game ele era bom.
Ah, entendi. Então era isso. Mas, pô, devia ser muito bom, cara. O cara me ofereceu um deck que não era ruim, assim, um baralho que não era ruim, muito pelo contrário, em troca de uma carta só. Eu até desconfiei. Mas acabei aceitando, beleza.
Tem um viral no YouTube que fez sucesso uns anos atrás de um garoto que ganhou a carta do Blastoise no Natal e começa a gritar Blastoise. Can I read?
Isso, cara, esse vídeo viralizou, nossa, mas nos primórdios da internet, né? Na época do pré-Orkut ainda.
É verdade.
E tinha um vídeo irmão desse, né? Um vídeo similar do garotinho ganhando o Nintendo 64 também. Nintendo 64! que eu vou colocar lá no post do FalangeCast. Vocês, falangeiras e falangeiros, podem olhar esses dois videozinhos aí que fazem parte dos clássicos dos memes da internet. E além do...
O do 64, eu lembro que eles fizeram até a versão remix.
Ah, sim, tem vários remixes. Tanto do 64 como do Blastoise também. Tem versão heavy metal, versão não sei o quê.
Ah, não.
Tem vários. Fora o desenho, aquele desenho que passava na Record, ele é considerado a primeira temporada de Pokémon. Teve uma série, assim, eu lembro que chegou a passar Pokémon Johto também na Record, que se eu não me engano é a segunda temporada, que tinha o Dododile, o Abafet e tal, aqueles outros.
Ele não é a segunda temporada, eu acho que se eu não me engano ele é a terceira temporada. Porque. Sim. É porque no anime teve uma temporada na Liga Laranja. Que foi uma temporada entre a primeira temporada e a temporada de Johto.
Que é quando todo mundo viajava em cima do Lapras.
Isso, exatamente. Inclusive, é uma das coisas que a gente. Eu, por exemplo, como fã, é uma das coisas que eu mais sinto falta. Se tivesse um jogo da Ilha Laranja, isso seria muito legal. Porque a Liga Laranja era muito maneiro. Nossa,
na verdade,
uma das melhores
tinha temporadas. Vários mitos na época do Game Boy, quando a internet ainda não estava em alta e você não podia pesquisar todas as suas dúvidas no Google, sobre onde é que estaria a Liga Laranja no jogo. Porque Pokémon Gold te leva para um novo continente, Johto. Mas depois de você terminar a história principal em Johto, você abre o continente de Kanto, que era o continente primeiro lá da primeira geração de Pokémons.
Sim.
E aí começou uma caça gigante internacional a onde é que estaria no jogo então a Liga Laranja. Porque se tem Kanto, tem Johto, tinha que ter aquilo que estava no meio ali.
Essas lendas urbanas é uma das coisas que eu mais sinto falta na cultura pop, que infelizmente a internet meio que acabou com isso, né? Porque hoje em dia é muito fácil você desmentir qualquer coisa, né? Só uma simples pesquisa acabou a dúvida. Eu lembro como se fosse ontem que as pessoas falavam que no Street Fighter 2.5 o Shenlong aparecia. Se você derrotasse... você tinha que ganhar de todo mundo de Perfect e ainda fazer não sei o que na luta final contra o Bison, e aí o Shenlong aparecia. Nossa, eu cresci achando que isso era verdade, cara.
Pior, crescia tentando fazer aquilo.
É por isso que eu acho que a minha geração jogava muito melhor do que essa geração nova, porque a gente, atrás dessas lendas urbanas, a gente treinava muito mais, cara.
Até porque, antigamente, os jogos eram feitos pra te ganhar. Hoje em dia, os jogos são feitos pra você ganhar deles.
É verdade. E continuos infinitos e não sei o quê. Eu sou da geração Flipper, cara. Sou da geração que é 30 centavos, máquina pra dois, disputa aí, meu irmão.
Agora eu vou dizer, se você foi o tipo de pessoa que cresceu acreditando nessas lendas urbanas, eu sou o tipo de pessoa que cresceu inventando isso e sacaneando com os amiguinhos. Nossa, eu consegui convencer o meu irmão de que se ele treinasse o Dratini até o level 32, que eu acho que ele evolui pro Dragonair no 33, aí ele trocasse pra um outro jogo, evoluísse. Destrocasse, treinasse até os 54, porque ele evolui pro Dragonite no 55. Trocasse de jogo de novo, evoluísse. Destrocasse, se fosse até o 99, quando ele chegasse no 100, ele ia evoluir pro Yoshi, dos jogos de Mario. E porra, meu irmão era irmão menor, ele acreditou, né?
Ele chegou até que
não,
nível, cara?
Quando o Dragonite tava no 78, o jogo dele apagou, deu algum shabu, daí apagou, deu um new game, daí tipo... Eu, pra tentar consolar ele, eu tive que dizer que era mentira o que eu tinha dito.
Puta que pariu. Coisas da vida.
Aliás, por falar em lenda urbana, o Pokémon, pelo menos as primeiras versões, eles traziam uma coisa muito interessante que a gente não comentou, que era o Missing Number, o Missigno. Ele era um Pokémon, um glitch maravilhoso de Pokémon, era sensacional. As pessoas acreditavam, as pessoas não tinham medo de perder o save, de perder o jogo. Eles iam atrás de tentar realizar o glitch do Missigno e capturar o Missigno.
Explica isso melhor aí, Ametista.
Cara, o Missigno, ele era um glitch. Ele é um Pokémon que não é um Pokémon exatamente. Ele é tipo um ruído, meio que um ruído.
É um erro do jogo.
Ele é um glitch, ele é um sprite meio de pixels, assim, soltos. E você tem que fazer umas coisas muito loucas pra poder capturar ele. Você tem que falar com fulano de tal, daí apertar start na hora certa, voar pra um lugar, depois voar pro outro. E daí, tipo, ir pra um lugar tal, surfar e ficar indo de cima pra baixo. E daí tu encontrava os Pokémon, tipo, os Snorlax no nível 132. Sendo que, tipo, só existe Pokémon até o nível 100. Você encontrava Golduck level 149, uns negócios assim. E daí, de repente, você encontrava Missigno. Era um bicho, tipo... Eram basicamente pixels ali. Era uma coisa, assim, muito... Assim, a gente se sentia como se estivesse cometendo um crime, sabe? Tipo, fazendo algo, tipo... Como se fosse uma seita, sabe? Tipo, fecha
era um,
a
porta era um do erro de... Era um erro de programação do jogo.
Isso, na verdade, exatamente. Depois de mais de 10 anos, se descobriu que não era bem um erro de programação. É porque essas primeiras versões do jogo, Red, Blue, Yellow, Green, o programador do jogo escondeu o Mew dentro do jogo. O número 151, o Pokémon número 151 Mew, ele estava escondido no jogo e ele não contou pra ninguém. E a forma de você conseguir pegar o Mew era justamente falar com alguém, se teleportar pra algum lugar, ir pra outro lugar, e foi isso que gerou todos os erros do Missigno. E assim, só descobriram o Mew, na verdade, quando o criador do jogo disse: não, é verdade, eu escondi o Mew lá dentro, você pode pegar ele fazendo isso. Porque ninguém nunca ia pensar que tinha que andar tantos passos pra cima, voar, andar tantos passos pra baixo. Sim. E o Mew aparecia do nada.
Pô, mas são coisas, tipo... Ele escondeu demais, né? Ele escondeu muito bem.
Foi mais de 10 anos depois que ele liberou a informação.
Pra você ter uma noção...
Eu lembro quando vi essa informação pela primeira vez que eu liguei o Game Boy... E comecei a jogar Pokémon de novo só pra ver se era verdade. E era verdade. Eu peguei o Mew.
Caramba, eu lembro... Essa história do Missigno me lembrou uma outra do Mortal Kombat. Não sei se vocês sabem disso. Entre o Mortal Kombat 2 e 3... Lançaram a lista dos personagens, né, na época que a internet ainda era movida a lenha, né? E aí veio, no meio dos nomes dos personagens, tinha uma coisa escrito Ermac. E-R-M-A-C. Ermac. E aí começou a crescer um boato de que Ermac era um ninja vermelho. Uhum. Que já tinha Scorpion, Sub-Zero e Reptile, né? E aí o Ermac era o ninja vermelho. Aí começou esse negócio, Ermac. No final descobriram que Ermac era a abreviação de Error Machine.
Error macro, né?
Uhum. Que era só um problema de uma linha de programação ali mal feita.
Mortal Kombat Ultimate 3. Aquele cartucho, que era um cartucho que era preto em vez de cinza. Naquele cartucho já tinha o Ermac, já tinha o Rain, que é o ninja roxo. E já tinha o Smoke no modo ninja, que é o ninja cinza. E já tinha o Noob Saibot também.
Ah, o Ermac já é dessa geração. E eu nem lembrava disso. Então o boato... Não, então... Não era internet movida a lenha, não tinha internet, ponto.
Não tinha. As pessoas não sabiam o que era aquilo.
É por isso que o boato rodou tanto, porque não tinha como desmentir. Pô, quem é Sim. que tinha internet no Brasil na época do Super Nintendo? Roberto Marinho, olha lá. Bom, gente, então acho que já podemos finalizar o bloco 3, né? Falando de Pokémon. Estamos já num tempo considerável de programa, acho que nem precisa. Não precisamos de Vuvuzela mais uma vez. Olha só.
Nós somos fantásticos, a verdade é essa.
O fator psicológico da Vuvuzela funcionou e funcionou muito bem.
Tá vendo? Foi uma excelente ideia.
Bom, então deixa eu chamar mais um somzinho para as nossas considerações finais do FalangeCast especial Pokémon. Liberta, DJ.
Who's that Pokémon?
It's Pikachu!
It's Clefairy!
Fuck!
Beleza. Voltando para as considerações finais do FalangeCast Pokémon. Começando com a Mãe Serpente, qual é a sua consideração final, Mãe Serpente?
Pokémon GO...
Vuvuzela!
Tava demorando.
Eu só queria ver se tava funcionando.
Beleza. Prossiga, mãe.
Tá funcionando, viu? Pokémon GO é um fenômeno aí dos videogames, justamente porque ele tem esse potencial de quebrar esse ranço que as pessoas têm com jogos de celular, jogos portáteis, como se fosse alguma coisa menor, menos importante. E apesar de eu saber que das dezenas de milhões de pessoas que estão jogando agora, muitas delas vão deixar de jogar em pouco tempo, eu acho que Pokémon GO tá criando novos vínculos de amizade, tá reunindo pessoas, está incentivando eventos em praça pública, e tudo isso é muito, muito interessante, porque é a primeira vez que um videogame consegue, de alguma forma, propor que as pessoas saiam de casa, se encontrem, se conheçam. E e não só propor, como fazer isso realmente acontecer. Então acho que é um fenômeno muito interessante da gente observar nos próximos meses, talvez anos, por aí. De uma forma geral, é isso aí.
Show de bola. Considerações finais, Ametisto, sua vez.
E além do Pokémon GO, que foi citado...
Vuvuzela!
Eu imaginei.
Viu? Funciona.
Funciona.
Prossiga.
Além do Pokémon GO...
Ametisto, não fica brabo, vai, continua falando.
0800-992-43566. Viagens Ametista, com pagamento à vista, Pokémon você conquista.
Ok. Já fez sobre a merchan a segunda vez. Pode falar, não vou te interromper de novo, não, prometo.
A não ser que seja merchan.
Eu não farei merchan novamente. A não ser, no caso, merchan de Pokémon Sun e Moon. Que, vou dizer assim, nunca na minha vida eu esperei tanto um jogo quanto eu tô esperando Pokémon Sun e Moon. As novidades, assim, que eles estão trazendo, cada Pokémon novo tá sendo incrível. O único Pokémon novo que eu consegui não gostar é um que, depois que eles me mostraram que parece o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum, eu peguei simpatia pelo bicho. Então, todos eles são maravilhosos. A geração nova parece estar muito bem construída. E existe uma teoria da conspiração, que eu vou deixar o link no post, né, do FalangeCast. Uma teoria da conspiração de mais de 40 minutos, linkando todas as 7 gerações de Pokémon e explicando por que Pokémon Sun e Moon provavelmente vai ser os últimos jogos da franquia antes de um possível reboot na franquia Pokémon, que pode transformar tudo do zero.
Vamos fazer os novos 52 do Pokémon?
Talvez, só que eu espero que não sejam como os novos 52 da DC.
Ah, eu também.
Porque senão eu vou parar de jogar.
Pois é.
Vai ser tudo geração 4, aquela merda.
Bom, eu sou o Naus e minhas considerações finais é a seguinte, cara. Muita gente implicando com Pokémon GO. É aquele tipo de pessoal que implica... Ah, viado.
Parece que eu também arrumei meu próprio brinquedo agora.
Você teleportou na China agora só pra isso?
É, foi rapidinho, né? É o que acontece quando você vai com viagens ametistas.
Porra, quebrou a porra do meu raciocínio. Bom, deixa eu retomar meu raciocínio. O conceito de estratégia, do latim, estratégia... Não, tô brincando. O que eu tava falando é o seguinte, o pessoal que tá implicando com Pokémon GO, apenas parem, cara, apenas parem. Se você não quer jogar, não joga. Por exemplo, meu celular é CDMA, eu não posso jogar de qualquer forma. Mas eu também não vou ficar falando mal de quem joga. Deixa os moleques brincar, ok? Vamos parar de sacanagemzinha, parar de babaquice, deixa os moleques brincar, quem quiser brincar, que brinque. Pokémon tá aí, vai fazer 20 anos praticamente, é uma coisa que fez parte da infância de muita gente. E agora o pessoal é adulto e pode... ter um smartphone de R$1.500, deixa os caras brincar, cara. Não quer jogar, não joga. Vai encher o saco de outro, pô.
E você que tá jogando, pelo amor de Deus, usar cheat em Pokémon? Rapaz, isso é Pokémon. Não usa cheat em Pokémon. Se quer usar cheat em alguma coisa, usa cheat em alguma coisa que vai te dar dinheiro, não em Pokémon.
É, cara. Usa cheat pra tirar um centavo de cada conta bancária do país, pô. Isso é um cheat legal.
Mas você vai ser pego depois, que já teve um cara que tentou.
É mesmo?
Você não ficou sabendo, faz tempo, faz bastante tempo, assim, o hacker tentou fazer um negócio desse, sim.
Há mais de 10 anos, na verdade ele fez.
É, mas foi pego depois, foi pego. Então.
Ainda
se for fazer, se for fazer, faça bem feito, entendeu?
É verdade. Se for fazer, faça... Cara, mas cheatar Pokémon GO, cara, é muita derrota, é muito final de carreira também. Pelo amor. Então, sigam o conselho do Ametisto, não façam isso, ok? Bom, esse é o FalangeCast Pokémon... Você nos encontra em www.falange.net. Sempre notícias, artigos, colunas e cagações de regra sobre o mundo da cultura pop em geral. Você também nos encontra no Facebook, facebook.com/falangeinforma. E no nosso Twitter, twitter.com/falangeinforma. Siga-nos por lá, deixem o seu comentário, deixem o seu oi, nos xinguem, nos ofendam, façam qualquer coisa, mas não deixem de dar uma passada na nossa base. Porque o Ametisto é muito chato e eu quero conversar com outras pessoas.
Ah.
Todos nós queremos.
Ah.
Então é isso, gente. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Ah.
Vuvuzela. É isso, liberta, DJ.